Caio Magri é sociólogo e diretor-presidente do Instituto Ethos. Olá, Caio, boa tarde para você, tudo em ordem?
Boa tarde, Wagner, boa tarde, Felipe.
Caio, especialistas da Universidade de São Paulo se uniram em uma rede de pesquisa solidária para aperfeiçoar a qualidade de políticas públicas no enfrentamento da pandemia de Covid-19. Essa iniciativa foi dividida em 4 frentes temáticas, que abordam o distanciamento social e a quarentena, as necessidades de comunidades em vulnerabilidade social, o mercado de trabalho e as categorias essenciais e a malha de proteção social para amenizar o impacto negativo da crise. Esses projetos já estão em andamento e os avanços são divulgados em boletins semanais. Agora, Caio, um dos mais recentes informes da rede de pesquisadores aponta que a política de distanciamento social, uma das mais eficazes estratégias no combate à pandemia, acaba sendo enfraquecida no Brasil, Caio, pela falta de coordenação entre o governo federal e os estados. Pelas projeções trabalhadas por essa equipe, a flexibilização da medida pode agravar ainda mais a já delicada situação do país frente à epidemia do Covid-19, Caio?
É importante rapidamente dizer sobre a rede de pesquisa solidária, porque hoje ela é talvez a mais importante ação de pesquisadores brasileiros e internacionais para mapear os impactos, a expansão e os desafios que a pandemia coloca, tanto do ponto de vista da análise das políticas públicas de enfrentamento, quanto das reações da sociedade. A falta de coordenação, e aí sobre a sua questão, quer dizer, a falta de coordenação entre o governo federal e os estados, é claro, e os municípios, enfraquece a política de distanciamento social e ela é a principal política que a gente tem nesse momento para enfrentar a pandemia, né? Se você tiver flexibilização sem critérios, isso pode agravar a pandemia, né? Por quê? Porque a gente não tem vacina, a gente não tem testes suficientes, a gente não tem tratamentos eficazes. Portanto, o distanciamento social é a principal estratégia para o combate da pandemia do coronavírus. E isso não somos nós que estamos dizendo e somos nós que estamos fazendo pela primeira vez. É o testemunho dos países que passaram por problemas gravíssimos, por não terem tido a preocupação e a ação do distanciamento social necessário para o enfrentamento da pandemia. Então, quer dizer, hoje nós temos que manter as medidas vigentes de quarentena, de distanciamento, né? De alguma forma, porque a pesquisa traz um resultado importante, é o seguinte: as decisões sobre o distanciamento social nos estados brasileiros, primeiro, essa é uma descoberta importante, foram introduzidas relativamente cedo, perto de outros países. Mas o nível de rigidez dessas medidas é inferior àqueles observados em regiões ou outros países. Quer dizer, nós começamos antes, mas de maneira muito flexível, com pouca rigidez. Portanto, isso é fundamental, né? As medidas e a adesão do distanciamento social dos estados brasileiros são semelhantes às políticas introduzidas nos estados norte-americanos, que de alguma forma também se contradisseram, quer dizer, enfrentaram uma flexibilização que o governo Trump estava colocando para o país, né? E temos que lembrar que os Estados Unidos é o recordista de mortes e de contaminação. Então, portanto, precisamos ser mais rígidos e mais efetivos com o distanciamento social e as suas regras.
E considerando os cenários que os gestores públicos têm pela frente, quais as diretrizes traçadas pela rede de pesquisadores da USP como alternativas para o distanciamento social e a adesão da população a essas medidas?
Bem, na verdade, os pesquisadores, além de levantar, né, e comparar o distanciamento social de algumas regiões do mundo com o Brasil e chegar, inclusive, à conclusão de que o nosso é menor, né? Menor que da Espanha, menor que da Catalunha, menor que a província de Buenos Aires. De alguma forma, o que a gente pode considerar que são resultados importantes e que são conclusões desse estudo, né, é que com medidas de distanciamento social mais rígidas, o número máximo de novos casos por dia vai ser reduzido, pode ser reduzido. Isso significa uma diminuição na duração da pandemia e nas mortes. E a possibilidade de uma retomada de um ciclo econômico mais virtuoso, ou virtuoso, né? A experiência, e aí nós temos que olhar para a experiência dos outros países também, confirma que mesmo com uma diminuição dos números de casos em países e regiões que flexibilizaram as medidas de distanciamento social de maneira precoce vivenciaram uma retomada da epidemia ou uma segunda onda de contaminação. Então, se quisermos evitar uma segunda onda, não podemos flexibilizar antes que indicadores concretos nos possibilitem essa mudança, né? Por esse motivo, a Organização Mundial de Saúde sistematizou as condições mínimas que devem existir para que os governos possam flexibilizar com segurança, né? Com segurança mesmo, né? Com decisão, as medidas de distanciamento social, né? A gente sabe que todas as autoridades e a sociedade estão lidando com situações extremamente complexas. Eu acho que é importante de que nós, não existe aqui receitas, né? E esse boletim, os dados que essa pesquisa traz não são dados para dizer, olha, aqui está a regra para fazer, né? Mas necessariamente a atenção, a mais rigidez, a decisões bastante duras que têm que ser tomadas para a manutenção do distanciamento social serão reconhecidas depois como as mais bem-sucedidas no enfrentamento da pandemia. Continuo e reitero, não há vacina, não há tratamento e não há testes suficientes para toda a população. Portanto, a nossa principal ferramenta de enfrentamento é o distanciamento social, com rigidez na forma como isso se estabelece nos territórios, nas cidades, nas comunidades.
Caio Magri, muito obrigado, um abraço para você e até semana que vem.
Boa tarde a todos, muito obrigado.